Rapaz, é péssimo aqui, hein? Péssimo. Quando eu vou é péssimo. É um dos quebrados, é um dos sem estrutura nenhuma. É ruim demais, é ruim. Muito complicado, né? A pessoa vai chegar no horário, passa uma hora e meia, duas, para chegar no horário. De manhã, à tarde, à noite, a lotação é diária aqui. Agora, com a sardinha, ela vai igual a sardinha, né? Espremendo, né? Aí eu prefiro pegar o que tiver seco atrás. Demora, mas tem mais à vontade, né?
Esse relato é de Manuel Messias, usuário do transporte coletivo que todos os dias sai da sua casa no bairro Rosa Elze, na região metropolitana de Aracaju, para ir à capital, onde trabalha como fiscal público.
É muito difícil, todos os dias eu vou na porta do ônibus. Isso é horrível e perigoso também, né?
A estudante de medicina veterinária Rayane de Aquino também utiliza o transporte coletivo diariamente, só que para ir à universidade.
Eu acho que a qualidade dos ônibus também, eu acho um risco, principalmente aquela via ali da ponte, naquela curva, direto parece que ele vai virar, então, e a qualidade também.
Manuel e Rayane estão entre os 230 mil passageiros que utilizam o transporte coletivo na Grande Aracaju. Esses dois compartilham a condição de viverem em municípios vizinhos à capital sergipana e necessitarem de ônibus para acessar os seus destinos. Para o professor de arquitetura e urbanismo da UF, César Henrique, a forma como os bairros de Aracaju se desenvolveram ao longo do tempo contribuiu para os atuais problemas na mobilidade urbana da capital.
Aracaju é do século XIX, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, o Siqueira Campos, né? O bairro São José, né? O próprio bairro Santos Dumont, por exemplo, ele não existia no planejamento da cidade em 1855, nunca existiu, né? Então, esses bairros surgem a partir de um desenvolvimento a partir de diversos agentes urbanos, né? Tanto privados como públicos, né? E para a mobilidade urbana, isso se refletiu no século XX, no sentido de que Aracaju foi pensada para o automóvel.
De acordo com o último censo do IBGE de 2022, a população da região metropolitana de Aracaju cresceu 11% nos últimos 12 anos. Esse aumento populacional também foi seguido pela ampliação da frota de veículos na capital, que nos últimos 10 anos cresceu 74%, de acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito. Na tentativa de conter os problemas gerados por esse grande número de veículos nas ruas e gerar mais fluidez no deslocamento dos ônibus pela cidade, foi implementado em agosto de 2023 um sistema de corredores exclusivos para ônibus em Aracaju. A presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros, Raíssa Cruz, ressalta a implementação dessas vias exclusivas.
Nós tivemos agora a entrada pela primeira vez de realmente um corredor demarcado do transporte, porque o que nós tínhamos antes eram faixas exclusivas. Elas tinham marcações, mas eram faixas exclusivas para o transporte, que depois se tornaram apenas prioritárias, ou seja, o carro também poderia passar nelas. E agora nós viemos a ter, de fato, um corredor exclusivo para ônibus, para entrada ali naquele espaço apenas de ônibus. Muitas cidades já fizeram isso há muito tempo, já estão praticando outras inovações visando investimento na coletividade.
Para Raíssa, a melhoria na mobilidade urbana da Grande Aracaju depende de uma distribuição mais justa das vias.
Precisamos quebrar essa barreira, né, na forma de pensar das pessoas em relação à distribuição justa das vias, entender que aquele veículo que está levando mais gente, ele é importante, não só para aqueles passageiros que estão ali dentro dele, vão ter uma redução de tempo de viagem de cerca de 20 minutos.
Na tentativa de propor soluções para os problemas que afetam o transporte coletivo, o governo do estado e as prefeituras das quatro cidades que compõem a Grande Aracaju estabeleceram, no final de 2023, a instalação do Consórcio do Transporte Coletivo da região. O superintendente de Transporte e Trânsito da capital sergipana, Renato Teles, explica quais as melhorias que o consórcio pretende trazer aos usuários do sistema.
Na ótica das empresas, é fundamental ter uma licitação, porque a partir dela existe um contrato feito com regras claras, cristalinas, de direitos e deveres. Então, a partir daí, temos formas, mecanismos de ser cobrado pelas empresas também, é um contrato de mão dupla, e a partir daí aferir. Está previsto, por exemplo, nesse edital de licitação, um verificador independente para avaliar o desempenho com critérios objetivos, com critérios técnicos, critérios utilizados já com práticas correntes em diversas cidades do país para avaliar o nível de serviço. Náutica da população, qual vai ser o ganho que a população vai conseguir ter a partir dessa licitação? Ela vai ter, por exemplo, sem tampar o sol com a peneira, temos consciência da dificuldade que o sistema passa na questão da frota, da idade da frota, da qualidade da frota. Então vai estar pactuado em contrato a obrigatoriedade do limite de idade que essa frota pode ter.
Além dos ônibus e veículos particulares, as bicicletas são outro agente importante para a mobilidade urbana na Grande Aracaju. A capital sergipana conta com 86 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, tendo a quinta maior malha cicloviária entre as capitais do Nordeste, de acordo com dados da Aliança Bike. A arquiteta Sayuri Dantas é uma das pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Ela aponta os desafios que ainda enfrenta na rede cicloviária da Grande Aracaju.
Aracaju ainda tem outras questões de infraestrutura, que a infraestrutura dá um conforto e pode ser um convidativo, né, para a pessoa usar a bicicleta. Se a gente não tem um caminho que te dê uma segurança de usar a bicicleta, então é um desafio. É um desafio. O sair de bicicleta sem ser um caminho adequado, né, num caminho seguro. A gente tem as ciclovias ali na Beira-Mar, na 13. Sai dali, acaba a ciclovia, a pessoa vai seguir por onde? Acaba se jogando em trechos de vias que são de curvas, muito com espaço estreito. Passam ali pessoas que são mais corajosas, pessoas que já têm receio, que não têm muita habilidade. Evita usar bicicleta. Ou se não vai por ali, vai pelas ruas de dentro. Mas também é exposto aos cruzamentos, à velocidade que as vias estão. Então, se não tem como continuar eixo trecho de ciclovia, as vias têm que ser calmas, as vias têm que ser com velocidade mais baixa, para a pessoa em bicicleta ficar confortável e transitar compartilhando com o carro ali.
O professor César Henrique defende que a melhoria na mobilidade urbana da Grande Aracaju também demanda investimento em outros meios de transporte.
Aracaju, né, tem 600 mil e pensando na Grande Aracaju, a gente tem 900 mil habitantes, né, quase 1 milhão. Né. Então a gente tem uma demanda muito grande por transporte que já deveria ser atendido por um outro sistema, né, com outros modais de maior capacidade. O ônibus já é muito pouco. O próprio sistema ferroviário tem diversos modelos, né, diversas modais. Você tem o trem, né, de grandes distâncias, né, que para Aracaju não necessariamente seria o caso, mas você tem outras formas. Você tem o bonde, por exemplo, né, que a gente acostumou a chamar de VLT, mas é o bonde como tivemos, né, em que ele circula nas ruas da cidade, ele é mais adequado ao espaço urbano. Então, a gente precisa ter um sistema de transporte com a maior capacidade de transporte de passageiros. Né? O ônibus tem uma capacidade de transporte muito baixa.
Busca para cidades brasileiras é uma integração dos modos de transporte. Né? Então, integrar a bicicleta com andar a pé também. Andar a pé também é uma forma de deslocamento na cidade. Né? Andar a pé também faz parte da mobilidade urbana. Com integrar andar a pé, a bicicleta, né, os ônibus, né, um possível VLT, um possível bonde no futuro, né, e também o automóvel. Né, então, você pode fazer a integração de todos eles.
Com produção de Tauan Ferreira, Ronaldo Araújo e Rony Cleiton Paixão, edição Cleiton Cavalcante, sob supervisão de Josafá Neto, Tauan Ferreira para a Rádio UFES FM.